Eu escolhi como tema de hoje esta frase: Tema o Senhor para ser sábio. Tema o Senhor para ser sábio. Na semana passada eu falei sobre o temor do Senhor. E então, quando nós tememos a Deus, nós adquirimos a capacidade de Deus, que Deus nos dá, de adquirirmos sabedoria. E o nosso texto base está em Provérbios capítulo 9, versículo 10, que diz o seguinte: Para ser sábio, é preciso primeiro temer a Deus, o Senhor. Se você conhece o Deus Santo, então você tem compreensão das coisas. Provérbios capítulo 9, versículo 10, leitura bíblica na nova tradução da linguagem de hoje. Não porque ela seja a melhor tradução, mas porque ela é mais clara, mais fácil de todos entenderem. Ou para todos entenderem. Qual é a minha proposta? A minha proposta é compartilhar que quando tememos a Deus, Ele compartilhará conosco a sua sabedoria. E perceberemos os seus propósitos nas diferentes situações de nossas vidas. Entretanto, se o desprezarmos, nós sofreremos consequências, de acordo com o que está escrito em Gálatas, capítulo 6, verso 7, onde Paulo diz que de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem plantar, isso também colherá. Muito bem. Este versículo que nós acabamos de ler, o versículo 10 do capítulo 9 de Provérbios, o livro de sabedoria, é um dos textos mais citados nas igrejas cristãs e por muitos cristãos. Este verso que nós lemos, ele expressa uma verdade. E qual é a verdade? Temer a Deus é um meio para se obter sabedoria. E então, aquele que sabe enxergar a vida como Deus a vê, é porque o teme. A verdade é: para ser sábio é preciso primeiro temer a Deus. Portanto, a verdade é: temer a Deus é um meio para se obter, para conseguir a sabedoria divina. E a sabedoria divina é isso, é saber enxergar com os olhos de Deus cada momento, cada situação que nós vivemos. E as situações que vivemos nem sempre são agradáveis, nem sempre nos trazem satisfação pessoal, ou não é verdade o que eu digo? Vários aqui estão vivendo em meio a tristezas, estão passando por luto, por perdas, estão passando por escassez, outros não. Mas esses que não estão passando por essas lutas, eles também precisam entender que precisam olhar para essa situação de bonança com os olhos de Deus e respeitá-lo. Então, continuando, o que teme o Senhor adquire o conhecimento do seu momento e age com prudência, compreensão ou discernimento. Então, nós estamos vivendo um momento complicado, e como Deus quer que nós enxerguemos este momento? Se você enxergar com os olhos do diabo, você verá esse momento de uma maneira. Se você enxergar esse momento com os olhos de filósofos e políticos, com as suas ideologias, você o enxergará de outro jeito. Mas se você enxergar esse tempo, esse período de tempo com os olhos de Deus, você verá outra coisa. Você verá a mão de Deus em tudo isso. Você verá que Deus nunca mentiu, que Ele nos alertou sobre esses momentos, que nós já sabíamos disto. Caso sejamos leitores da Bíblia e atentos à verdadeira pregação do Evangelho, aos bons professores, mestres, nós já sabíamos de antemão que experimentaríamos tempos como este e outros ainda semelhantes que virão. O mundo está virando de perna para o ar. Olha essas coisas de China, Estados Unidos, Europa, Mercosul. É confusão para todo lado. É uma disputa, é uma competição. Olha as ideias. Olha o que está sendo ensinado. Parece que o mundo realmente resolveu destruir as famílias, destruir seus filhos. E isso não conseguiremos parar. Não tem jeito, porque isso está escrito que seria assim mesmo. Cabe a nós nos conservarmos em Deus e sermos fiéis a Ele e falarmos às pessoas o que cremos, para que, de alguma maneira, alcancemos alguns e os livremos do inferno, que também virá, que nós tenhamos disposição para pregarmos a verdade, permanecermos na verdade, para que ninguém roube o prêmio que está preparado para aquele que ama a Deus. Na última meditação, que eu falei sobre o temor do Senhor, eu disse que muitos usam os verbos respeitar e reverenciar como sendo as únicas atitudes que expressam o temor a Deus. Todavia, parece-me que alguns relutam em usar o substantivo medo a fim de não chocar as pessoas, porque eles querem que o povo de Deus e toda a humanidade acredite que Deus é bonzinho e tolerante, que Ele não julgará as pessoas, que tudo terminará bem. Então, sem que percebam, eles acabam inserindo no coração das pessoas uma filosofia que nós chamamos de universalismo, em que tudo vai acabar satisfatoriamente bem, que você não vai sofrer nada. Mas eles se esquecem que o nosso Deus é um fogo consumidor. E além do mais, Eu citei a semana passada um verso e vou voltar a citá-lo agora. Em Mateus capítulo 10, verso 28, Jesus ele disse: não tenham medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Porém, tenham medo de Deus, que pode destruir no inferno tanto a alma como o corpo. Veja, Deus tem o poder para lançar ao inferno aquele que não é comprometido com ele. Não é isso? Jesus pediu aos seus discípulos que não tivessem medo dos seus perseguidores, mas que eles tivessem medo de Deus. E deu razão para isso. Qual é a razão? Porque Deus, além de permitir a morte, tenham medo de Deus, que pode destruir no inferno tanto a alma como o corpo. O homem pode matar o meu físico, a minha vida terrena, mas Deus tem o poder de dar um destino à minha alma. E eu quero ir para a eternidade ao lado dele. Eu não quero ir para a eternidade longe dele. Porque Jesus disse que o inferno é um lugar onde há choro e ranger de dentes. Um lugar terrível, terrível, de sofrimento eterno. Então a sua ordem foi dada a pessoas que estavam dispostas a oferecer suas vidas em serviço de Deus, ao serviço de Deus, que nós chamamos ministério. O que é ministério? Ministério é servir pessoas, é servir a Deus. Por exemplo, agora mesmo aqui, todos nós podemos transformar esse momento em um ministério. Eu estou servindo a Deus e servindo vocês. Quando vocês prestam atenção, vocês estão servindo a Deus e servindo a mim, porque vocês estão dando atenção e respeitando esse servo de Deus que está compartilhando com vocês a palavra de Deus. Agora, é natural que todas as vezes que nós servimos a Deus, que nós pratiquemos o nosso trabalho cristão, incitemos o ódio nas pessoas, pessoas que são mundanas. Então os trabalhadores cristãos sofrem. Por quê? Porque eles não seguem os mesmos costumes que o mundo segue. E esse ódio mundano se manifesta de que maneira? Ele se manifesta em três esferas. Ele se manifesta na esfera, ou melhor, nas perseguições físicas, por meio de torturas, martírios. Você sabe que países, vários países, lá na Ásia, na África, cristãos estão sendo assassinados, mortos. Basta você entrar no site da missão Portas Abertas e você vai ter vários testemunhos. Cristãos na China estão morrendo, igrejas estão sendo incendiadas, fechadas, a cruz está sendo trocada pelo ditador chinês. E é isso que você quer? Eu não quero isso. Eu não quero isso. Eu quero liberdade para poder falar de Deus. Você quer liberdade para poder educar seus filhos no caminho de Deus? Você não quer ver nenhum Estado roubando a sua autoridade de pai e de mãe, tirando o seu filho de você? Você quer educar seu filho porque você mesmo quer entregá-lo aos braços eternos do Pai. Então, existe uma perseguição psicológica, que é feita por meio de pressões, ameaças, menosprezo, depreciação. Então, cristão é atrasado. O cristão é uma pessoa ignorante. Nós não precisamos ser considerados assim, ou pensarmos que somos assim, porque não é verdade. Eu, pela minha parte, procuro me informar, procuro ler, procuro me atualizar. Eu sei o que está acontecendo. Entretanto, quando eu olho os fatos da atualidade, eu os coloco diante do meu Senhor e vejo que Deus, como eu já disse, já nos colocou a par de tudo que está acontecendo, e nós sabemos que Ele está controlando a história. Jesus disse que nos últimos dias a maldade, a incredulidade iria aumentar. Ele disse que pais se colocariam contra filhos, filhos contra pais. Ele disse até que o amor de muitos se esfriaria. Ele não disse isso? Enfim, estamos vivendo esses tempos, e a cada dia eles estão se cumprindo. E quando eu olho para mim, eu fico dizendo a mim mesmo: Walter, tome cuidado, porque a pressão psicológica é muito grande. Porque quando você entra no lugar e você diz que é cristão, as pessoas parece que olham para você com outros olhos. Você representa uma ameaça, um câncer, um vírus, uma bactéria, uma doença. Parece que você não pode estar perto. Parece que ser cristão é perder o prazer para a vida. E não é verdade. Muitas pessoas dizem: o cristão não tem prazer, não se diverte. Como não? Nós podemos nos divertir. Acontece que diversão virou sinônimo de pornografia, de sujeira, de imoralidade, de pecado. A perseguição também abrange a área religiosa. O mundo cria seitas, ideias que contrariam os princípios originais da vida de Deus dada ao homem. Os conselhos de Deus. O homem gera suas crenças pessoais e distorce as escrituras e criam seitas. Distorcem a verdade do Senhor, distorcem o seu caráter. Eu disse há pouco: ah, Deus é bonzinho, Ele me entende, Ele é tolerante, eu não creio num Deus que condena uma pessoa porque faz isso ou faz aquilo. Mas Deus é tão claro quando diz: a alma que pecar, essa morrerá. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. O próprio Deus diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas nós distorcemos tudo, nós desvalorizamos a pessoa de Jesus, nós o trocamos por qualquer coisa. Nessa pandemia, nós estamos observando em todos os lugares aqueles que valorizam a sua vida de compromisso com Cristo e a sua igreja, e aqueles que não têm compromisso algum. Que saudade de voltar a me reunir com todos. Que vontade eu tenho, que saudade eu tenho de poder estar aqui e cantar e celebrar e orar juntos e poder aplaudir o Senhor, levantar as mãos, poder abraçar, beijar, apertar as mãos, celebrar a Deus em conjunto, em congregação. Mas parece que alguns dizem: não, assim está bem melhor. assim está bem melhor. Pessoas que, quando estão aqui à frente, quando eu falo aqui, eu falo do lugar, pode ser em qualquer lugar aí, eu falo de plataforma, dizem, Deus é bom, e você olha para onde eles estão? Eles não se expõem. Eles não se expõem. Você sente vontade de estar junto com os irmãos, mas aqueles que vivem incentivando você, dizendo, olha, louve a Deus, porque Ele é grande, você não crê que Deus é grande, você está vendo que na vida deles, Deus não é grande coisa nenhuma, porque você não vê seus rostos, você não vê suas faces, nunca. Aqueles que dizem, não, eu cuido de pessoas, onde eles estão? As pessoas não recebem um recado, se sentem desamparadas. Eu fico pensando naquela palavra de Jesus, ou naquele texto bíblico, que Jesus olhou para as pessoas e as viu como ovelhas sem pastor. Eu não estou aqui na internet para tentar alcançar milhares de pessoas. O meu alvo, eu juro a vocês, é trazer uma palavra à minha igreja. Esse é o meu objetivo. Cada pastor foi chamado para cuidar da sua igreja. Eu não quero fama, já experimentei isso. O que eu quero é servir a minha igreja. É dizer a vocês, povo da comunidade Hebron, que Deus quer levá-lo ao céu. Então preste muita atenção no que a palavra de Deus ensina. Infelizmente, as religiões e até mesmo muitas igrejas debocham da soberania de Deus, desdenham dela, tratam Deus com desprezo. Basta dizer que alguns fazem reuniões para determinar a Deus o que Ele tem que fazer. Então Deus já não é mais soberano. Nós acabamos com esse atributo, com esta característica da sua personalidade, do seu caráter. A Bíblia mostra que Deus é soberano. Não existe outro Deus além do nosso Deus. Não existe! Em qualquer dessas esferas, seja física, psicológica ou religiosa, aquele que serve a Jesus e aos seus propósitos é e será atacado, perseguido. E ele deve temer a quem? A Deus. É inevitável o ataque. É inevitável a perseguição. É inevitável a zombaria. É inevitável que nós sejamos considerados como pessoas preconceituosas. É inevitável. Mas nós, conhecendo o caráter de Deus, sabendo do que Ele é capaz, que os seus juízos são justos, o julgamento de Deus é justo, nós devemos ter medo sim dele, como respeitar e reverenciá-lo. Porque Deus punirá e rejeitará os desertores, os rebeldes e os que não se comprometem fielmente à aliança que ele ofereceu a nós por meio de Jesus Cristo. Cabe à igreja aprender o que é esta aliança. Porque muitos não sabem o que é esta aliança. Eles pensam que aquilo que Deus ofereceu simplesmente é frequentar um ambiente e nada mais. Esta aliança nos obriga, nos indica o dever de educarmos nossos filhos com temor a Deus, de trabalharmos com temor a Deus, de pregarmos com temor a Deus, de ouvirmos a palavra de Deus com temor a Ele, de lermos a Bíblia diariamente, de orarmos a Ele, de nos dirigirmos a Ele, de invocar Seu nome e declarar Sua grandeza, de dar testemunho, de falar sobre Ele. Não só falar, mas mostrar através das nossas ações que o nosso Deus está vivo. Na verdade, quando nós nos convertemos, Deus nos deu um trabalho. Porque a palavra servo na Bíblia significa escravo. No entanto, Deus não nos escravizou nele. Nós é que pedimos para ser escravos dele. Nós estávamos afastados de Deus. E então, Deus disse: eu enviei meu filho à terra para mostrar como os homens estão afastados dele. Jesus foi um exemplo. As pessoas odiaram Jesus porque ele amava a Deus. Ele mostrou o que era a raça humana e o que ela é: podre, deteriorada, estragada, imoral, suja, imunda. Tanto em seus pensamentos, palavras e atos. Perdeu a imagem de Deus. E não se preocupa em reconquistá-la. Mas submeteu-se, sucumbiu-se aos prazeres, aos oferecimentos do mundo. E o prazer se tornou maior do que as virtudes, do que os valores elevados, dignos. O ser humano não tem mais Deus como amigo. Até mesmo nas igrejas, Deus não é mais amigo dos cristãos, mas é seu subserviente. Muitas pessoas estão na igreja simplesmente para buscar recursos, soluções de problemas, soluções mágicas, porque eles não entendem o que é a aliança. Eles não entendem que foram chamados para servir aquele que é o Senhor. A eternidade tem um custo, e o custo é serviço, é morrer para si mesmo, morrer para o pecado e vivermos para a santidade e a glória divina. Por isso o Espírito Santo nos ensina que temer o Senhor fará com que você seja amigo dele. Quando uma pessoa teme a Deus, ela se torna amiga do Senhor. Eu vejo isso na experiência de Davi. E na sua experiência, Davi nos ensinou o seguinte, no Salmo 25, verso 14. Ele disse: o Senhor Deus é amigo daqueles que o temem. O Senhor Deus é amigo daqueles que o temem. E o que ele quer dizer com isto? Que o Senhor Deus tem intimidade familiar com aqueles que o respeitam, que o reverenciam, que têm medo dele, que reconhecem a sua posição, a sua soberania, a sua grandeza, a sua glória. E Davi ainda diz, e lhes ensina as condições da aliança que fez com eles. E o que ele quer dizer com isso? Que Deus, para com os que o temem, fará com que percebam ou descubram os seus propósitos nas diferentes situações da vida. Talvez você esteja passando por um momento crítico. E você diz, por quê? Eu já expliquei várias vezes que você nunca saberá se está ou não dentro da vontade de Deus. Mas você saberá praticar a vontade de Deus mediante o que você aprende e lê na Bíblia. Você não entende porque tem um inimigo, mas você sabe como deve tratar o seu inimigo, orando por ele, fazendo coisas divinas, tendo atitudes divinas para com ele. Se ele tirar sua capa, você também dará sua túnica. Se ele bater numa de nossas faces, daremos a outra. É difícil? Claro que é. A mulher não entende por que o marido é tão violento. Por que ele é tão bruto? Mas a vontade de Deus para ela é que ela seja sábia, a fim de edificar sua casa. Assim a vontade de Deus para o homem, para a mulher. Por que o filho deve honrar o pai? Mas Walter, meu pai é um animal, meu pai é um incrédulo, é um imoral, como eu vou honrar esse homem? É através do seu amor, do seu testemunho, do seu posicionamento diante de Deus, do seu temor a Deus, da sua obediência à palavra de Deus, que Deus vai começar a jogar sementes para dentro deste homem, para que ele comece a refletir e a pensar, e dar a ele a oportunidade de escutar sua voz e se converter. Mas você tem que ser firme. Jesus disse que o nosso procedimento diante do pecado, diante dos erros, deve ser sim, sim, não, não. Não faça política com a vida cristã. Não seja condescendente, tolerante. Você tem que ser firme, posicionar-se em Deus e dizer, é assim que eu aprendi, é assim que está escrito. Eu não estou dizendo para você ser fanático, porque o fanático toma posições sem saber explicar por que as toma. Mas o cristão sábio sabe por que está tomando situações, posições nas situações, porque ele percebe os propósitos divinos dentro delas, porque ele teme a Deus e Deus é seu amigo. Ele sabe que este é o único caminho, esse é o modo para expressar a grandeza de Deus e agradá-lo. em todas as ocasiões que ele é participante. O cristão adota esse estilo de vida, ou seja, ele teme a Deus, porque ele sabe que é por meio desse modo de viver que desfrutará de todos os recursos e benefícios provenientes da graça divina, que os auxiliarão a se livrar das ciladas espirituais e morais nas mais variadas circunstâncias, e também receberá força para enfrentar as dificuldades, as adversidades e superar as montanhas e os vales que surgem diante dele. Além do mais, o cristão que teme a Deus adquire uma compreensão muito mais ampla dos propósitos divinos acerca das situações, das circunstâncias, sejam elas boas ou más, não importa. Paulo disse: eu aprendi a viver contente quando tenho tudo e quando não tenho nada, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ele sabe que em cada situação, ele, o cristão, sabe que em cada situação está sendo usado por Deus para expressar os propósitos eternos do Criador, nosso eterno Pai. Por quê? Porque a sua sensibilidade está mais aguçada. Uma pessoa que teme a Deus, que respeita a Deus, que reverencia a Deus, ele é mais aguçado na sua sensibilidade ao Senhor, e por isso ele tem mais confiança em Deus. Ele entende que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que foram chamados segundo o seu propósito. Uma pessoa que não ama a Deus não entende isso. Vive na igreja por anos e anos e anos e anos e nunca entenderá isso. Por isso, o conhecimento de Deus fará com que você o tema e seja sábio. Quando Deus se faz conhecer a cada um de nós, e quando nós o desejamos e queremos conhecê-lo mais e mais, quanto mais conhecemos o caráter de Deus, mais respeito teremos por ele, mais submissão a ele dedicaremos, mais nos consagraremos a ele. Sabe por que hoje nós estamos vivendo tantas heresias? Sabe por que muitos cristãos hoje vão à igreja apenas para se divertir, dançar e fazer shows? Sabe por que nós estamos perdendo a formalidade e transformando igrejas em boates, enchendo-as de luzes piscantes, fumaça e danças que não têm nenhum sentido espiritual? Porque deixamos de temê-lo, deixamos de amá-lo. Nós queremos nos divertir, nós queremos nos emocionar, nós queremos sensacionalismo, mas é bom abrirmos nossos olhos e buscarmos a realidade, porque a realidade do céu é verdadeira. Ninguém andará no temor do Senhor pedindo unção e poder. Eu encontro cristãos dizendo: ó, Senhor, me dá unção, me dá poder, me enche de unção, me enche de poder. Oração tola. Porque unção e poder são coisas que Deus dá àqueles que estão fazendo a sua vontade. Se você está sofrendo por causa do seu filho, por causa do seu pai, por causa da sua esposa ou seu marido, mas você toma uma posição cristã, você receberá de Deus o poder para suportar. Se Deus quiser fazer um milagre, você vai ter que enfrentar pressão. Todos os milagres aconteceram debaixo de pressão. O mar se abriu quando o povo de Deus estava sob pressão. A água saiu da rocha quando o povo estava debaixo de pressão. E Moisés estava debaixo de pressão. As muralhas de Jericó caíram quando o povo de Deus não sabia o que fazer. Quando eles pensaram que podiam invadir uma outra cidade muito menor do que Jericó, uma cidade chamada Ai, eles perderam a batalha, fugiram como cachorros vira-latas. Milhares de homens morreram naquela batalha infame, porque foram desobedientes, desobedeceram a Deus, foram rebeldes, roubaram aquilo que era de Deus. Deus disse: não pegue essas coisas para vocês, mas eles roubaram. Você conhece a história, o pecado de Acã. Unção e poder são ações de Deus àqueles que procuram compreender o seu caráter e os seus propósitos e o praticam. Você quer fazer a vontade de Deus, seja no vale escuro ou seja no alto de uma montanha iluminada. Portanto, essas coisas são dadas àqueles que estão comprometidos com Deus, que aprenderam sobre qual é a sua vontade, seus propósitos, nos momentos específicos de suas vidas. A primeira coisa que você faz quando está sofrendo, lógico, é orar a Deus. Mas se você ficar buscando orações para que Deus o livre, você deixa de praticar o que deve ser praticado, você deixa de fazer o que deve ser feito. E então você nunca entenderá o teu momento, porque você nunca temerá a Deus e nunca descobrirá os seus segredos. Os segredos do Senhor são para aqueles que o temem. Deus derramará, sim, do seu Espírito sobre aqueles que se dispõem a usar o seu intelecto, a sua faculdade de aprender, entender, de adquirir a inteligência divina. Há muitos que dizem: eu vivo pelo Espírito. Que Espírito você vive se você não usa a inteligência? Jesus disse: o Espírito Santo ensinará a vocês tudo o que eu tenho ensinado. E onde ele ensina? Na mente. Mas muitos preferem dizer: minha mente não guarda, minha mente não funciona. Você é preguiçoso. É isso que você é. Você é preguiçoso. Você sabe contar dinheiro. Você sabe olhar planilhas no seu trabalho, sabe quem te deve, você sabe a quem deve, você sabe cobrar, você sabe pagar, você sabe buscar prazer, mas não sabe buscar a vontade de Deus. Vamos ler Mateus capítulo 7, versículos 21 ao 23. E veja como as pessoas pensam errado, mesmo fazendo o que Deus, o que eles pensam que Deus lhes pediu. Jesus disse: não é toda pessoa que me chama de Senhor, Senhor, que entrará no reino do céu, mas somente quem faz a vontade do meu Pai, que está no céu. Vocês podem ler comigo em voz alta, vocês que estão aqui presentes e vocês que estão em casa, façam o mesmo. Não é toda pessoa que me chama de Senhor, Senhor, que entrará no reino do céu, mas somente quem faz a vontade do meu Pai, que está no céu. Como você pode achar que todo mundo vai ganhar a eternidade? Jesus já está dizendo, quem faz a vontade do meu Pai. Então, no verso 22, Jesus diz, quando aquele dia chegar, muitas pessoas vão me dizer, Senhor, Senhor, pelo poder do seu nome. Eles não dizem, procuramos conhecer a tua vontade, então fizemos isso. Eles disseram, pelo poder do seu nome. Anunciamos a mensagem de Deus. Deus não os proibiu, porque o evangelho precisa ser pregado. Jesus ensinou isso. E ainda eles continuam. E pelo seu nome expulsamos demônios e fizemos milagres. Em nenhum momento eles estão falando, Senhor, nós sabíamos que era a vontade de Deus que fizéssemos tal e tal coisa, mas pelo seu nome nós decidimos fazer isso. Então Jesus continua, então eu direi claramente a essas pessoas, eu nunca conheci vocês. Não é estranho? Eu nunca conheci vocês. Isto é, eu nunca fui íntimo e verdadeiramente conhecido por vocês. Vocês não são a minha família. Vocês aprenderam a me chamar de Senhor, Senhor, mas eu não sou o pai de vocês. Eu não represento nada a vocês. Vocês me tratam com desprezo, com desdém. Então ele diz, afastem-se de mim, vocês que só fazem o mal. O que ele quer dizer com isto? Vocês desprezaram as minhas ordens e propósitos e fizeram o que quiseram para um benefício próprio. Esse texto que nós acabamos de ler mostra claramente que é possível estar envolvido no trabalho de Deus sem temê-lo, sem conhecê-lo intimamente. E sem esse conhecimento íntimo, sem essa familiaridade com o Criador, tudo foi feito, segundo a passagem bíblica, à revelia, ou seja, sem cautela, sem prudência, sem precaução, sem cuidado, para se evitar algum mal. Muitos vão dizer, Senhor, eu não faltei um serviço ou um culto. Mas Jesus dirá, nunca conheci você. Eu dei aula para as crianças, eu cantei, eu dirigi corais, eu toquei na igreja, nunca conheci vocês. Eu sei que esses assuntos são duros, mas abra os olhos. Eu não estou brincando. O que significa a frase, vocês que só fazem o mal? Quando ele diz, afastem-se de mim, vocês que só fazem o mal. Qual é o sentido disso? O sentido é deixar de fazer para a glória de Deus, para expressar a grandeza de Deus, mas fazer as coisas religiosas para proveito próprio, para benefício próprio. Veja como as igrejas hoje estão sendo abertas para benefício das pessoas, dos interesses pessoais, terrenos. Quase está sendo proibido ensinar o evangelho. Pastor que procura ensinar o evangelho é zombado, é caçoado, é menosprezado. Vocês que só fazem o mal. É fazer as coisas não para a satisfação de Deus, mas para a própria satisfação. Essa falta de cautela na Bíblia é reconhecida como rebeldia, que é a característica ímpar do ímpio. Por que uma pessoa é ímpia? Não é porque ela é escandalosa, porque ela é imoral, mas é porque ela o tempo todo está vivendo só para si. Ela não se preocupa com Deus, ela é rebelde. Ela vive somente para os seus interesses. Quando pessoas se metem em correntes, novenas e campanhas, elas estão andando num caminho ímpio. Porque às vezes Deus permitiu situações desagradáveis na vida destas pessoas, a fim de que elas pudessem compreender os segredos de Deus para elas. Elas precisam se converter, ou elas precisam ser restauradas, mas elas não pensam em nada. Há muitos maridos que, se a mulher não fosse uma mulher de Deus, eles jamais estariam dentro de uma igreja. Eles só vão porque a mulher os empurra, os puxa, como se fosse um animal, pela coleira. Eles não têm dedicação alguma a Deus. Deus está nos chamando, querendo abrir nossos olhos, porque tudo isso que você vê vai passar. Passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. O ímpio é aquele que despreza a palavra e os alvos de Deus. Ele não se preocupa nem com o que está na Bíblia e nem com o que Deus quer, nem com aquilo que Deus quer alcançar. Então fica claro às nossas mentes que aqueles que estavam sendo julgados por Jesus no texto que nós lemos não temiam a Deus, nem buscaram o conhecimento de Deus, e então, como por consequência, não agiram com sabedoria divina, mas fizeram o que fizeram, pregaram, curaram, fizeram milagres, expulsaram demônios por interesses próprios. Eles ganharam o seu momento de aceitação, melhoraram a sua reputação perante as pessoas, adquiriram fama, respeito pessoal, mas cometeram um erro. Não glorificaram a Deus. Há muitos pais que tentam educar seus filhos sem reconhecer que a educação é um serviço espiritual que deve glorificar a Deus. O filho deve ser educado para glorificar a Deus. E o filho deve receber a disciplina, a educação, como um instrumento glorificador, que o leva a glorificar a Deus. Nós estamos aqui hoje reunidos e você está me assistindo para glorificar a Deus. Eu estou pregando para glorificar a Deus. Então, eu não quero falar asneiras. Eu não quero falar bobagem. Eu não quero perder tempo. Não quero, entre aspas, encher linguiça. Você já teve um dia difícil hoje e está tendo paciência em me ouvir. Eu não estou atrás de fama, de reputação. Eu quero glorificar meu mestre que morreu por mim, que me perdoou, que me levantou quando estava abatido, que me mantém de pé quando meu corpo está dolorido, que é capaz de iluminar meus olhos numa escuridão densa, que fortalece a minha vida quando eu me sinto mais fragilizado dos homens. Este é o Deus que eu creio, que um dia eu disse: Senhor, eu quero te seguir, eu quero te servir, eu quero te amar. Eu não quero ser um ímpio, porque sofrerão consequências terríveis, serão rejeitados por Jesus. Veja o que diz a sabedoria divina no próprio livro de Provérbios, capítulo 9, versículos 11 e 12, os dois versículos seguintes do nosso texto base. A sabedoria, por que eu preciso buscar a sabedoria? Porque a sabedoria fará com que você viva uma vida mais longa. Se você for sábio, o lucro será seu. Se zombar de tudo, você mesmo sofrerá as consequências. Eu quero esta vida longa, e eu a interpreto como uma vida eterna, que ultrapassa o tempo e o espaço, que subsiste às intempéries desta vida, que ultrapassa os vales, os mares, os rios, as montanhas, as pedras, as dificuldades desta vida e alcança os braços eternos do Pai. Que Deus nos ensine a praticarmos a palavra de Deus, a sua palavra, aquilo que aprendemos nas diferentes situações. Você deve estar estudando ou se preparando para algum objetivo. Eu quis ser muitas coisas na minha vida Nunca imaginei ser o que sou. E nunca quis ser o que sou. Eu odiava aqueles que eram o que sou. Mas quando eu compreendi o que Deus queria de mim, quem era Ele, quando eu comecei a conhecer, quando eu comecei a estudar, a usar meu intelecto, quando eu comecei a perceber que a vida cristã não era para ser vivida só com bases emocionais, mas que eu tinha que aprender, entender, compreender. Então, a minha vida tomou outro rumo. Os princípios que nós aprendemos de Jesus e nesta meditação não são apenas para pastores e ministros escolhidos ou eleitos para participarem de funções em suas igrejas locais, mas são princípios que devem ser aplicados a todos os cristãos nas diferentes situações em que estão envolvidos. Infelizmente, muitos irmãos vivem a vida cristã sem procurar ou sem possuir conhecimento de Deus. Não sei por que carregam uma Bíblia, se nunca a leem. Seria a mesma coisa que alguém idiota comprar um automóvel e tentar carregá-lo nas costas. Ou então um boiadeiro comprar um cavalo e fazer com que o arreio fique nele. Deus nos deu a Bíblia para nos libertar de sonhos falsos, de ilusões terrenas, da imoralidade, de ideias absurdas. Às vezes, eu não entendo porquê, mas gasto tempo ouvindo certas pessoas na internet dando ideias sobre o Evangelho. Eles não falam do Evangelho, eles dão ideias. É um Evangelho bonito, cheio de emoção, cheio de musiquinhas, cheio de flores, paisagens. Eu preciso de uma palavra que me leve a refletir. Eu não preciso de exposições distorcidas do Evangelho que apelam somente para as minhas emoções. Em vez do intelecto alimentado pela doutrina saudável. Portanto, cuidado com as suas ações, que elas não sejam feitas sobre bases emocionais, crenças pessoais, trapaças, interesses pessoais, mas que todos nós aprendamos a viver para a glória de Deus, e que nunca nos esqueçamos que o temor do Senhor, o respeito a Deus, o medo de Deus é que nos leva a amá-lo, e porque o amamos, queremos conhecê-lo melhor, e quanto mais o conhecemos, mais o respeitamos. Quanto mais o conhecemos, mais ele se agiganta dentro de nós. Quanto mais o conhecemos, mais fracos ficamos. Quanto mais o conhecemos, mais cegos para o mundo nos tornamos e mais vivos para Deus. E transformados somos. Quanto mais o conhecemos, mais queremos fortalecer a nossa igreja, a igreja que Ele nos colocou. Quanto mais o conhecemos, mais queremos testemunhar uma vida digna e elevada diante dos homens, para que eles vejam aquilo que fazemos e glorifiquem o nosso Pai que está no céu. Quanto mais o conhecemos, mais queremos conhecê-lo a cada dia. Que Deus nos abençoe. Amém.